E aí de poder propor jogo, eu acho que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente tem que fazer e é o que a gente vem procurando fazer.
Olha, a informação de uma sondagem concreta saiu antes no site Gol do jornalista Bruno Andrade. O jornalista Bruno Andrade, quem publicou no site Gol essa notícia, de que o próprio Sampaoli teria ido até a diretoria do Santos para formalizar uma proposta que ele teria tido para voltar para a Espanha. Nessa matéria, o Bruno Andrade diz até os valores que seriam pagos a Jorge Sampaoli, 3 milhões de euros. Por temporada, muita grana para o treinador voltar para a Espanha.
Eu acho que o Sampaoli não vai, Bruno, seguir no Santos ano que vem, não.
É, e se ele tem uma proposta da Espanha, tudo indica que seja do Betis ou do Celta, que são os times que estão aí num momento ruim e não duvido que troquem de treinador. Se tiver uma proposta para voltar para a primeira divisão da Espanha, aí é bem difícil, né? Aí é muito tentador. E, com todo o respeito ao Santos, eu iria imediatamente.
Fala, Yara Oliveira.
Vamos falar do torcedor aqui, só que no beisebol. Que torcedor que faz o seu papel ali, que acompanha os times, é muito legal, né? E no beisebol, uma das diversões do jogo é pegar as bolinhas que são rebatidas para a arquibancada. E esse torcedor que a gente vai ver aqui, ele deu um jeito de pegar, mesmo com a mão ocupada com uma cerveja.
Ah, isso é esperto.
Vamos acompanhar.
How about the guy that home run rebatida. Center field. Ah, na verdade ali, ele evitou, né? Ele evitou que a bola batesse na cerveja do amigo dele ali. Fez isso que é amigo de verdade. Isso que é amigo de verdade, entendeu? O cara não perdeu a cerveja. Até porque não é barato cerveja, hein? Pelo menos na NBA, não é nada barato a cerveja. Meio dia 31. Yara Oliveira, muito obrigado.
Obrigada, Fausto. Tchau pra você. Até a próxima. Tchau, Bruno.
Tchau, até mais.
Tchau, Bruninho.
Tchau.
Tamo junto. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan. Agora o Espímpulo vem com o Nilson César, o Gabriel. E eu não lembro quem que é o outro participante, mas vai estar brilhando aqui no Esporte em Discussão. Tamo junto. O Zé Manuel. O Zé Manuel vai estar aqui também. Tamo junto. Valeu. Grande abraço. Podcast. Meus amigos, olha, pra começar Esporte e Discussão aqui, a discussão é paixão, né? É, mas não vou falar de paixão, não vou falar de paixão. Vamos falar de esportes aqui no Esporte e Discussão que está começando. Que dia é hoje, Chaconzinho? Dia 29, é isso?
Dia 29. Chegou a mensagem bem agora, né? Dia 29 de outubro.
Estamos chegando ao final do mês de outubro, que maravilha, dia 29 de outubro. Papai Noel tá chegando, menos de 2 meses, né, Zé?
Uma fantasia?
Já tá testando ela hoje, olha a almofada embaixo da camiseta.
A tia do Espímpala que vai ser a Mamãe Noel. Tudo bem, Márcio Espímpala?
Tudo bem, pode tirar o travesseiro debaixo da camiseta,
ah, que legal, mesmo. Ó, menos, dá pra mostrar aqui, ó.
Nossa
menos
senhora, mimimi, olha só, tá roxo pra prender a respiração.
Menos boa, mimimi. Boa. É muito mimimi. Ô mundo de mimimi, hein? Como tá chato.
Você gasta energia à toa com coisa boa.
Meu, como tá chato esse mundo de mimimi. Dá mais risada, amigo. Para de tanto mimimi. E aí, Espímpolo, tá tudo bem?
Tudo bem,
concordo. Gabriel, e José Manuel de Barros, líder do bolão. Líder.
Líder. Sammy não tirou ninguém, essa, hein?
Não tem ninguém na minha frente?
Não, ninguém na sua frente.
Eu ia entrar no Pedivar.
O líder e Giovanni Chacon
estão. O Sammy dá os migué aí nessa atualização, né?
Eu esqueci de apostar 2 semanas.
Ah, mas burro.
É, isso é uma conversa fiada, desgraçada.
O cara começa a cair e desiste.
Minhas últimas apostas estão lá. Tudo
33%. O segredo é você apostar que nem o Zé Manuel, 100% ou 0%. Você ficar com 40, 30,
você
não
tá entregando minha tática.
Mas essa é a tática.
Agora tá entregando
minha tática. Deixa criticar.
Segue o líder.
Segue o líder. Mas não se iluda que daqui a pouco eu despeço.
Zé Manuel, Flamengo no bolão.
Eu sempre falei, eu tenho muita sorte no amor. Então no jogo, isso, sobra nada.
Sei. Deixa eu ficar quieto. Giovanni Chacon. O seu passado ali condena, então é melhor ficar quieto. Giovanni
Giovanni Chacon, como é que vai, Chaconzito?
Tudo certo, Nilson. Bom, o pessoal aqui na Jovem Pan pode participar de duas formas, viu, Nilson, do Esporte em Discussão. Primeiro, no Twitter, twitter.com, você deixa sua mensagem com a hashtag Esporte em Discussão. Você coloca o tema, coloca a sua opinião, sua sugestão, enfim. É, e também no chat da Jovem Pan no YouTube, youtube.com, você abre lá, Jovem Pan Esportes. Aproveita, se não é inscrito, se inscreva no canal. Já estamos aí batendo um milhão e meio de inscritos, viu?
Quando tiver 2 milhões, a direção aí com o Marcelo, com o Tutinha, já disseram que nós vamos lá naquele restaurante que tem o pão de queijo maravilhoso, chiquérrimo, vou entendeu?
Ficar uma semana sem comer.
É, nós vamos ficar uma semaninha. Tem que dar 2 milhões pra ir no restaurante Bam Bam Bam.
Então entendeu? Aproveita e se inscreva.
Como diria Márcio Bernardes, Bam Bam Bam. Ela é. Meu amigo Marcelo, grande abraço pra você, viu, Márcio? Diga.
Bom, tem o chat da Jovem Pan, transmissão ao vivo do Esporte em Discussão. Você pode deixar lá a sua opinião, sua sugestão e o seu tema. Começando pelo
antes
Palmeiras.
Antes de começar,
viu?
Posso só falar uma coisa aqui?
Fale,
hoje é o dia, antes que eu esqueça, hoje é o dia do lançamento da biografia de Fiore Gilhote. Tem dois caras que eu respeito demais na narração esportiva, que eu acho que são os dois Pelés. O resto é tudo mimimi, sabe? Conversinha mole, arrogância, achando que todo mundo é porcaria. Mas dois Pelés, humildade, talento e capacidade plena. Plena. Esses são dois Pelés. Osmar Santos e Fiore Gilhote. Esses pra mim são Pelés de verdade na narração esportiva. Então...
Cortinas,
ah, que é isso. Você quer comparar o Fiore Gilhote com o jeito de agora? Não dá, cara. Pelo amor de Deus. É um abismo a diferença. Isso não é saudosismo. É fato, cara. E o Osmar com gente de agora? Não dá. Não dá mesmo. É um abismo a diferença também. Sabe? O Espírito trabalhou com o Osmar. Então, Osmar Santos e Fiore Gilhote, pra mim, os dois Pelés da narração esportiva brasileira. E hoje nós teremos a biografia do Fiore sendo lançada, o Mauro Betting, junto com o Marcelão, que é o filho do Fiore, né? O Marcelo Gilhote.
Paulo Rogério é outro jornalista.
Paulo Rogério, três jornalistas que assinaram a biografia do Fiore. É, infelizmente eu tenho uma palestra em Boituva e não vou poder estar, mas o Fausto vai estar lá. Vai estar lá representando também a mim, já falei com o Marcelo agora de manhã. Então parabéns a Fiore Gilhote. Onde estiver, esse cara está bem. Esse eu conheci bem, me chamava de caipira o tempo todo. Ô, caipira Sorocaba, diga lá, caipira Sorocaba. E uma vez ele ganhou um CD do meu pai, que meu pai é tenor, e nós gravamos um CD pro meu pai. Ai, vim aqui pro Morumbi ouvindo o CD do seu pai de músicas italianas. Ai, que maravilha. Ah, esse sim, exemplo de humildade, de caráter, que hoje tem pouco. De caráter, de decência, de companheirismo. Esse sim a gente tem que tirar o chapéu, né? De integridade. Que cara foi Fiore Gilhote. Eu tive o privilégio de conviver até o dia, praticamente vésperas da morte dele, que foi, ele morreu na Copa da Alemanha. Foi a abertura da Copa da Alemanha. Eu lembro bem disso. Nós tivemos duas perdas. O Fiore, que foi no dia da abertura da Copa, e o rapaz lá do... Ai, meu Deus... Bussunda, é isso?
Do Cacete Planeta?
É do Cacete Planeta, o Bussunda que morreu também na Copa da Alemanha. Vamos lá, e o primeiro tema. Parabéns, Marcelo, parabéns, Mauro Betti e todos os jornalistas que participaram dessa biografia, desse monstro chamado Fiore.
Todos os elogios são justos, todas as homenagens.
Todos, monstro.
Monstro da narração.
Ele e Osmar, os dois Pelé.
Tem toda razão.
O resto é tudo o resto mesmo.
E o livro é imperdível.
Diga lá, meu caro Giovanni Chacon.
Vamos lá então, Nilson. Amanhã tem clássico Palmeiras e São Paulo lá no Allianz Parque, e o Palmeiras conseguiu adiar o julgamento lá no STF, no STJD, sobre o Felipe Melo, e ele vai poder jogar o clássico contra o Tricolor. Então conseguiu adiar.
Você joga 7:30?
7:30 da noite.
E como é que faz? William Bigode. Ouvinte da Jovem Pan vai acompanhar esse jogo Palmeiras e São Paulo?
No YouTube da Jovem Pan.
Como é que faz?
YouTube.com, você abre lá, Jovem Pan Esportes, vai estar a transmissão ao vivo.
Com imagem.
Você, com imagem. Você aí, estará.
Fala quem é que narra o Chacon.
Quem que narra? Quem que narra?
Estarei lá. Na íntegra. Então, dá licença só pra gente pontuar. Dá licença. Então você não vai ouvir no AM, não vai ouvir esse clássico no FM, você tem a opção do YouTube. Entendeu? É a sua opção para amanhã para ouvir esse jogo. Porque é 7h30, tem a hora do Brasil, tem um monte de problema aí. Que então a jovem chatice. Esse negócio de voz do Brasil é uma tragédia. Estraga até um trabalho que poderia ser mais amplo. Então vamos ter lá no YouTube, Jovem Pan Esportes. Você curte a partir de 19h, estarei lá com o Espímpolo, com o Mauro Betti, transmitindo Palmeiras e São Paulo. E esse clássico, hein, Espímpolo?
Ah, Nilson, eu acho que é um jogo que vai servir para o São Paulo, principalmente mostrar qual a evolução que o time teve mesmo. Com o Mano Menezes, apesar de altos e baixos, o Palmeiras é um time mais pronto, um time que mudou menos. O São Paulo não ganhou ainda na Arena, conseguiu empate, classificação em pênalti, essa coisa toda, mas só tomou chumbada lá, né, com gol histórico, gol de meio campo, goleadas, enfim.
Aquele Robinho lá, o que marcou em cima do Rogério.
Dudu marcou, o Rogério era o técnico, o Denis era o goleiro, teve gol histórico no Allianz Parque. Então, o São Paulo tem muito mais a mostrar, que superou traumas e que pode ver uma luz aí no fim do túnel, do que o próprio Palmeiras. E é muito complicado jogar no Allianz Parque. A pressão da torcida vai ser grande. O São Paulo é um time que com o Diniz ainda não tem totalmente a cara do Diniz. Ah, mas tem posse de bola, melhorou a defesa. Não, a defesa com o Cuca, por exemplo, já era uma defesa que sofria pouco gol. E foi com essa inversão de lado com os zagueiros que a defesa se consolidou com o Cuca. Então, essa foi uma manutenção dada. Mas precisa fazer gol.
Só fez 6 em 7 então, jogos com o Diniz.
Não adianta não sofrer gol, não faz gol, você no mínimo empata. Porque pra ganhar jogo você precisa fazer. Senão ficamos tudo no 0x0. E você corre mais risco de não fazer, porque o adversário pode ir. Palmeiras é um time que cresce jogando diante do seu torcedor. Então o São Paulo precisa, além de ter a bola como ele tem ficado com a bola com o Diniz, chutar mais, ser um pouco mais ousado. Eu só quero ver como vai ser o comportamento do Diniz com esse pepino no bom sentido, com a volta do Daniel Alves, que foi o cara que o contratou no São Paulo. Ele vai meter o Daniel Alves na lateral direita, que é onde o São Paulo precisa no momento que o Igor Gomes está jogando bem no meio campo, ou ele vai ficar refém do cara, vai meter o cara no meio, que é onde ele quer jogar, e aí vai tirar o garoto que tá jogando muita bola. Eu espero que o Fernando Diniz mostre personalidade que ele tem, meta o Daniel Alves na lateral direita e deixe o Igor Gomes jogando no meio campo, porque senão...
Acho que é isso que vai acontecer.
Porque se ficar refém do que foi combinado com a diretoria, não, o Daniel Alves veio pra jogar no meio campo e tal, aí você vai perder o comando do time. E a diretoria não vai te dar respaldo, hein, Fernando Diniz, cuidado.
Quem é favorito, Zé?
Palmeiras. Joga em casa. Joga no Allianz Parque.
Você botou 100% no Palmeiras lá, não?
Não.
Nesse não?
Esse aí eu dividi. Coloquei um...
Mas ó, ganha pouquinho, os ovos. Mas ganha pouquinho.
Mas é um jogo que a chance de ser errar é muito grande.
É.
Esse é um jogo que... Um extra, entendeu?
Sei.
Esse é um extra. A cereja. Esse é a cereja. Eu sou... Então, me dei bem no clássico de sábado. Fiquei, falei que é empate, que vocês ficaram me xingando. Mureteiro, e não sei o quê. E se não sai
mais... Mas mureteiro é.
Mas tem que ser mais ousado.
Mas tava na cara que ia dar empate.
Eu aposto que você...
Tava na cara que ia dar empate.
70% no empate desse clássico aí.
Não, botei 40 no empate.
É?
30, 40, 30.
Ah, dividiu bem.
Não, muro.
Pode ganhar uma...
Ou seja, é um muro total.
Eu emprestei um pedaço do muro do Mauro Betti. Domingo ele tava aqui, ele falou, ó, rapaz, é todo um muro nesse jogo. Eu falei, empresta um pedaço desse muro aí que eu também vou subir nele. Mas eu acho que, assim, eu acho que o Palmeiras deve ganhar esse clássico pela necessidade que tem, né? Jogando feio, mas eu acho que vai fazer o resultado. No julgamento de ontem, o adiamento garante Felipe Melo e o William à disposição do Mano Menezes, vão pro jogo nessa partida. O São Paulo, eu achei que aos pouquinhos, de vez em quando, ganha alguma coisa. A manutenção desse sistema defensivo já foi importante, porque o que a gente espera do Diniz? Ah, vai tomar um monte de gol. Não, manteve o sistema do Cuca.
Mas tá certo.
E aos poucos vai crescendo um pouquinho aqui.
Você sabe
um
o que significa ali. Isso pra mim? Isso é uma evolução como claro, treinador.
Claro. Não tá jogando.
Por quê? Porque o cara tá percebendo Carmelo, que aquela cara. Coisa anta que ele fazia.
Como?
Anta, coisa de anta. Vamos lá pra cima. Vamos. E aí marca 3, toma 5. Isso aí é burrice.
Não, e saía não. Jogando com uma emoção. Lembra com o goleiro? Dava na fogueira
ainda
toda
tá
hora.
Fazer
mas bem menos.
O segredo desses times que atacam muito, e eu gosto muito disso, é recuperar rapidamente a bola. Perdeu a bola, já marca lá no ataque.
É
isso. Você precisa de muito preparo físico. Você precisa preparar bem a equipe pra isso. Perdeu, já ataca, já vai tomar, já morde pra recuperar a bola. Você não pode atacar e dar espaço pro contra-ataque do adversário. Então, nisso, vem embutido, nessa coisa de você atacar muito, vem embutido um sistema de marcação que te faz recuperar a bola muito rapidamente. entendeu? Isso aí demanda um pouquinho de tempo, acho que aos poucos vai crescendo. Aquilo que o Marcelo falou do Daniel Alves, acho que é a grande pergunta, ele vai de lateral, vai de lateral. Ou ele vai no meio?
Vai de lateral.
Tem torcedor do São Paulo que também não quer que o Igor Vinícius saia da lateral. Tá gostando do menino ali na lateral direita. Aí tem o outro, o Igor Gomes, no meu campo.
Eu,
que também tá bom.
O Diniz, eu não sei se vocês assistiram, mas... eu assisti uma entrevista do Daniel Alves com o Milton Leite, naquele programa de roda ali do Círculo, Sport TV.
Grande Círculo.
Isso, Grande Círculo com o Milton Leite. Aliás, Milton, show, hein, Milton? Tá que nem vinho, cada vez melhor.
Tá, muito obrigado, Deus.
É fera.
Que beleza.
É inteligente, né? É inteligente, fala de economia.
Se reciclou.
De qualquer assunto. É, uma categoria.
Tem bom humor.
É, tem uma baita categoria.
E se cuida, tá enxuto, você viu,
de
Nilson?
Manhã aqui na Jovem Pan, deu show aqui durante décadas aqui na Jovem Pan.
Fez implante também.
É, fez também?
Então, tá entregando todo mundo.
Eu percebi o seguinte.
O Rizek que fez também, não quer que fala. Um abraço, Rizek.
Vocês que são setoristas do São Paulo aí, esse é o Giovanni Chacon, o Espímpolo que conhece bem o bastidor do São Paulo, eu percebi o seguinte na entrevista. O Daniel tem objetivo de jogar a Copa do Mundo, né? E ele falou, se eu não me sentir bem, eu vou pedir para não ir. Eu quero estar inteiro na Copa. Então, jogando de lateral, o desgaste físico é óbvio que passa a ser maior do que se ele ficar lá na meiuca, sabe? Só correndo um pouquinho para lá e para cá lá na meiuca. Isso para mim ficou claro na entrevista.
É nessa linha aí mesmo.
Então, é isso aí. Ele está se conservando para a Copa do Qatar de 2022.
Uma pessoa claro lá de São Paulo, Nilson.
Claro que ele não falou isso com essas palavras que
não, eu disse. Não, mas você tá certinho.
Mas isso para mim ficou explícito, claro, na entrevista. Deixa eu ouvir o Gabriel Dias agora. Fala, Gabriel, o que você acha?
Esse é o grande problema do Diniz, realmente. Eu não sei se ele vai ter esse pulso firme de colocar o Daniel Alves no banco, né? Que foi um jogador que veio com tanto peso, assim como é o caso do Juanfran também. Mas chega um momento que ele precisa tomar uma decisão, porque senão o São Paulo não vai conseguir fazer gols, que é o que precisa. E realmente a defesa já está equilibrada, está show realmente. O Diniz tem feito um grande trabalho, seguiu o que o Cuca fez, como o Espímpolo disse, conseguiu dar essa sequência. E o grande problema agora é o Daniel Alves. Eu vi gente falando que ele poderia jogar mais à direita, ali no meio, mas mesmo assim ainda ocupa uma posição que jogadores mais novos têm tido mais
destaque. É o Antony que joga ali na direita mais enfiado.
Exatamente. E o que falam dele lá no...
Não, então, o discurso lá dentro do São Paulo é de que o conflito com o Cuca começou aí. Não, eu quero jogar no meio. E aí ele chegou a ouvir isso. Ó, quer correr pouco? Quer correr menos? Quer jogar na boa?
Claro. E tinha muita gente criticando, entendeu? O Cuca, né? Pensando que era uma opção do Cuca.
E ali o Cuca deu uma declaração justamente nessa linha. É grande jogador, é um cara que agrega no vestiário e tal, mas o São Paulo estava mais ou menos acertado, com o esquema definido, e ele veio, eu vou ter que reorganizar o time. Ali que começou... a coisa começou a rachar.
Isso tal. Daí já é um projeto para a Copa do Catar.
Então.
E ele falou: se eu estiver bem em 2021, eu senti que no fim do ano 2021 estiver legal, como jogando em alto nível, em alta performance.
Mas no meio,
aí,
né?
Não, aí eu jogo. Ele falou: aí eu jogo a Copa.
Então, mas e aí?
Se eu perceber que não estou assim, eu peço pra não ser...
E se chegar algum lateral voando?
Lateral eu peço pra não ser nem convocado.
Será que vai
Mas
pedir?
Ele tem como objetivo.
Ele quer bater
recordes
aí?
O Tite tem dois amores. Amor 1, Neymar. Esse é o amor 1 do Tite, né? Ele não sabe se o Tite vai estar lá, né? Dependendo de resultados eliminatórios, ele tem... Eu já vi tanta coisa acontecer, né? Então a gente não sabe se o Tite vai estar lá. Mas digamos que ele esteja lá, né? Amor 1, Neymar. Amor 2 do Tite chama-se Daniel Alves. Esse é o amor 2 do Tite. Então ele vai querer jogar. Mas, Gabriel...
Mas aí nesse negócio do Daniel Alves, o grande problema é que não tem outro mesmo para convocar, assim, do mesmo nível do Daniel. Daniel com 39 anos, não tem nenhum outro lateral na ativa no mesmo nível.
Mas esse é o problema, Zé. Ele não vai jogar na lateral. E o São Paulo contratou o melhor lateral direito do mundo.
Na seleção ele tá jogando na lateral.
O São Paulo contratou o melhor lateral direito do mundo.
Certo.
Que quer jogar no meio. Aí o São Paulo tem que decidir se vai ter o melhor lateral direito do mundo ou se vai ter mais um qualquer no meio. Porque no meio campo o Igor Gomes joga mais que ele.
Eu colocaria o melhor lateral direito do mundo pra jogar.
Aí o Diniz que tem aqui bater na mesa, o braço na mesa e falar: ô meu, eu preciso de você na lateral agora. Não posso tirar o moleque que tá voando no meio.
Eu não posso ficar pensando na Copa.
Claro, aqui é o São Paulo.
agora imagina a situação dele. Pô, foi praticamente
o Daniel. Foi Alves o Daniel que o contratou. Eu duvido que ele vai bater. Vamos de frente com o Daniel Fernando Alves. Diniz, que aparece toda hora gritando. Antônio, filho da.
Mas você tem certeza. Mas você tem certeza se na hora da contratação não ficou conversado mais ou menos que ele viria, mas.
Mas é outra comissão técnica agora, Zé. E aí?
Amigo,
quer dizer, então.
Na hora da contratação, com a diretoria.
Com a diretoria.
Ah, então é o Leco que vai escalar o time. Então o Fernando Diniz pega o boné e zarpa, então.
Não, nós temos um grande jogador aqui, ele topa vir pro São Paulo,
não, mas
ele
pela, quer jogar pelo no que meio. Eu tô vendo. Pelo que eu estou vendo e sentindo, ele vai jogar na lateral direita.
Nilson, o Cuca não aceitou, pegou o boné, ó.
Mas pelo que eu estou vendo e sentindo, o Daniel vai jogar na lateral. Aí vai ter uma função, talvez, que desgaste menos.
Nilson,
ó, Daniel, você não precisa ir tanto lá pro fundo, porque o problema é lateral direito é o desgaste.
Não,
você não precisa ir tanto. Tem o Antony ali, você chega ali no meio, toca a bola na meiuca.
Você vai ter um lateral direito, então, que só é lateral até o meio campo.
Eu não sei. Eles vão ter que dar jeito, porque ele não quer se desgastar até a Copa
do... O Cuca ouviu, não. Catar. Preciso de você na lateral direita. Não vou, professor.
Fala, Jovem
Chacó. Vai jogar no meio.
Por que você tá com esse dedo levantado, Chacó?
Ah, não, eu não gosto de sair interrompendo isso, também o...
você que manda.
Obrigado, você é o
Espíndolo.
O Espíndolo, que é uma grande referência de beleza.
Tá numa fase boa, tô gostando de ver.
Obrigado,
Nilson. Tá ganhando dinheiro assustando festa de
criança. Ah, obrigado, uma referência de beleza aqui falando, Márcio Espíndolo com a sua testa gigante. Bom, pra amanhã, o Daniel Alves deve ser titular como lateral. Pelo menos essa é a indicação. Por quê? O Fernando Diniz já disse algumas vezes. Fernando Diniz já disse algumas vezes que gosta do Daniel Alves usando a função que ele imagina de falso lateral. É um lateral que deixa aquela posição de lateral direito, vai pro meio campo na hora do ataque, na hora da defesa demora mesmo pra voltar na recomposição, e aí o Bruno Alves, o Arboleda, tem que fechar numa linha de
quem
três.
Quem fazia isso no Audax? Vamos.
Tchê.
Era exatamente a função que o Tchê fazia no Audax.
É, mas com caixa de 20 e poucos anos que ele tinha no Audax. Daniel Alves tem 40. E sabe quem pode deitar e rolar nesse setor se o São Paulo não tiver bem esperto? Dudu.
Ah, e ele gosta
que desse setor. Que é o ponto esquerdo, é isso aí.
É isso aí.
É, se bem que o Mano tá escalando errado, Dudu. Tá escalando o Dudu, mas pro lado direito.
É, ele tem invertido, né?
E o William pro lado esquerdo. Errado. Pra mim, Dudu rende muito mais jogando pelo lado esquerdo. Então, mas o Daniel deve jogar na lateral direita?
Sim, porque o Igor Gomes está pedindo passagem. Muito provavelmente ele não será tirado do time titular depois de uma baita partida.
Essa é a teoria, né, Chacão? Por isso que a gente fala, claro. se o Diniz ceder a tudo isso que tem sido falado nos bastidores para escalar o Daniel no meio e colocar o moleque no banco, vai ser uma grande decepção.
Eu tenho uma provável escalação para amanhã por parte do São Paulo. Volpi, Daniel Alves na lateral direita, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo no meio campo. Luan, e a dúvida, se é o Tietchan ou o Lisiero que saem, porque vai ter que dar espaço ao Igor Gomes, Antony e o Vitor Bueno deve continuar.
Tá jogando bem.
O Hernanes mais uma vez no banco de reservas.
No que faz bem.
E o Pato lá no comando de ataque. Muita gente reclama que ele não é um jogador de meio, não é um jogador de referência lá na frente, e sim um jogador de ponta. Mas ainda não tem a volta do Pablo. O Pablo ainda tá num processo de recuperação de lesão e de fortalecimento muscular. E o Raniel é uma grande incógnita. Ontem mesmo deixou o treino mais cedo.
Falamos muito do São Paulo e o Palmeiras, e o mandante, hein? Eu tenho uma sensação aqui de que o São Paulo não vai perder o jogo amanhã lá na Arena. Essa é uma sensação, que o São Paulo não perde o jogo amanhã lá na Arena. Que o Palmeiras... Gente, o Palmeiras tá jogando futebol desse tamanho. O que é aquilo, aquele pênalti lá do David?
Ridículo.
Ah, pelo amor de Deus.
Não apareceu ainda nenhuma imagem?
Se eu sou,
mostrando o toque?
Se eu sou o cara do VAR...
Você que o VAR te
não, assiste, se eu não for punido, eu vou lá na CBF, por favor, me punam. É lógico. Porque o cara inverteu o resultado da partida. Mas que vergonha. Que vergonha, vocês não têm vergonha na cara? Hã? Pessoal de arbitragem? Chefes aí, eu não sei quem tá chefiando, aquele cara que era da Globo lá.
Gaciba.
Alô, Gaciba, pelo amor de Deus, pega esse cara, congela ele, pelo menos até metade do ano que vem. Porque esse cara inverteu o resultado do jogo. Um tá lutando pra não cair, o outro lutando pelo título. Vocês deram 2 pontos a mais pra quem tava lutando pelo título e tiraram 2 pontos. É de quem. Um ponto de quem tá lutando pra não cair. Isso é vergonhoso, rapaz. O que foi feito pelo Davidson, aquele pênalti que foi. Ah, não, e o Davidson falou: não, eu mergulho mesmo. Quer dizer, até o Davidson tirou sarro.
É verdade.
É uma palhaçada o que foi feito naquele jogo, gente. O que é isso? sabe? Se
mas
não
o grande punir... culpado foi o VAR. Porque o árbitro de campo,
claro que
foi mal depois quando olhou seguir, né? Monitor, mas ele estava tão bem colocado. Sim. E na hora ele apontou com o dedo e falou é nada. Aí. Nada, mandou seguir.
Foi isso mesmo.
O cara que o tá no VAR, ele que... chama. É. Aí o árbitro do campo já
Davidson ficou caindo um tempão.
O cara viu uma imagem lá.
Olha, o Davidson foi que nem o Neymar em grandes momentos. Só que o Davidson aproveitou a piscina que tava no campo e mergulhou, cara. Ele mergulhou na piscina. O Davidson
é mais acrobático.
Mais acrobático. É. Lembra o Neymar em grandes momentos que ele voava?
Não, pra... O Neymar não sabe fazer isso. O Davidson faz, não.
É. O Davidson foi fenomenal.
Ridículo.
Ridículo.
É pior você punir um Felipe Melo por um gesto obsceno, por um xingamento, tal, do que tem que punir um Davidson por um pulo desse ridículo e deixar o Felipe Melo jogar, que no futebol tem palavrão, tem xingamento, é assim mesmo.
Ainda mais em clássico, é uma vergonha. Eu acho que o Felipe Melo, em alguns lances, ele chega a ser desproporcional.
Você sabe o que eu achei?
É um jogador raçudo, mas agora, toda vez jogar o cara no STJD por isso é brincadeira, já é a terceira vez, meu.
No fim de jogo, domingo, aqui eu fiz esse jogo, tava aqui com o Mauro, o Vanderlei, o Tebas... Daquele jogo eu falei o seguinte, ó, deve aparecer durante a semana aí uma imagem que os caras do VAR têm, que a gente não viu ainda, mostrando que já acertaram o pé do Davidson. Porque não é possível que os caras... Tem três caras lá no VAR, quatro,
que
olham no monitor...
Foi o contrário, né?
E lá no campo, mais um, olha... Alguém deve ter visto alguma coisa.
Não. Aí que apareceram que imagens contra isso.
A gente viu. Deve ter alguma imagem que viu. Eu não sei quem foi o árbitro ainda da Globo, meu Deus do céu. O cara confirmou o pênalti.
Eles fazem isso
sempre. Ai, meu Deus
do duro.
Céu.
Toda vez quando eles estão apertados...
Que é isso? Confirmar
o pênalti? Vocês
não têm vergonha? Isso é pra ter vergonha. Eu juro por Deus, se eu sou um dos caras do VAR ali, eu teria vergonha de ter feito o que fiz.
E sabe o que é o difícil? Tá? O Sampaio, o Wilton Pereira Sampaio, apitou River e Boca. Alguém tem alguma reclamação?
Não, da foi perfeito. Dele? Foi perfeito. Ele deixou
deu um show.
Foi bom mesmo.
Apitando River e Boca. Os brasileiros têm essa mania, os árbitros. Eles apitam jogos da Libertadores, vão bem pra caramba. Aí chegam no Campeonato Brasileiro, parece que se transformam. Outras pessoas.
A vergonha. Chega, vamos pro intervalo aí. Amanhã tem mais assunto pro Palmeiras e São Paulo, que o jogo é amanhã. E atenção, amanhã não vai ter AM, não tem FM. Você vai poder curtir esse jogo pelo YouTube, né? Por causa da hora do Brasil, dessa desgraça de Voz do Brasil aí. Então você vai ver pelo YouTube. Jovem Pan Esportes, você vai lá, YouTube, Jovem Pan Esportes. Vou estar lá narrando no YouTube com o Márcio Espípulo, que vai fazer as reportagens do jogo, e o nosso Mauro Betting, que vai estar conosco lá na Arena do Palmeiras. Estaremos lá na Arena e você curte pelo YouTube. Jovem Pan Esportes no YouTube. Quero ver grande público no YouTube amanhã, hein? Jogo é um bom horário para o YouTube, né? 7:30 da noite. É um jogo só com pay-per-view, acho. Então, quer dizer, é um jogo excelente para que você ouça o rádio, você que tá saindo do trabalho, ouça o rádio, você curta pelo YouTube, saindo do trabalho, vai lá no YouTube e curta a nossa transmissão. Chacon, chama o intervalo, o que tem a mais para falar? Fala de alguns ouvintes e chama o intervalo.
Vamos lá, então, o Erandir Fernandes vai ter cobertura ou não? E digam qual será o sabor de amanhã, porque o São Paulo já tomou 2 gols de cobertura aí no confronto contra o Palmeiras lá na casa do Verdão. Milton Gouveia: e o cabelo de boneca tava devagar, como o técnico de São Paulo teve aquela referência que o próprio Cuca falou que foi chamado de cabelo de boneca. Inclusive, ontem ele tava assistindo...
O Espípulo tá bom pra caramba.
Ele tá bem.
O Espípulo é outro tipo de cara.
Ontem o Cuca foi flagrado assistindo Paraná e Londrina, lá em Curitiba.
Ah, eu não tinha o que fazer?
Não, acho que não, mas tava assistindo uma partida aí da Série B.
Esse jogo, vocês que lembram. Você tem que me lembrar que
o Paraná ganhou do Londrina. Ganhou. Londrina tá juntinho com o meu São Bento aí pra cair, hein?
E o Cleito aqui pra finalizar: se jogar com Dani Alves e Pato, São Paulo perde amanhã. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Antes do intervalo, todo mundo viralizou aí a imagem do narrador no segundo gol do Figueirense
contra o Criciúma
falando as barbaridades que falou. Eu queria ver a cara quando empatou e o Criciúma quase virou. Sabia disso? Empatou 2-2, né? E quase, por pouco, o Criciúma virou. Ai, rapaz, cada figura.
Agora tem muita gente no chat aqui que viu o pênalti do Davis.
Ah, que
filho. Ah, pelo amor de Deus. O cara chutou, a água subiu e acertou.
Depois dessa só. Depois dessa só. Nós seguimos aqui no Esporte em Discussão na Jovem Pan. Vamos para mais um tema. Vamos botar agilidade agora, Giovanni Chacon, o Chaconzito.
Tudo certo. Amanhã também tem Corinthians em campo. Corinthians desesperado vai tentar não descer mais na classificação. Já tá perigando sair do G6.
Vai perder pro CSA. Vamos lá, falem aí.
CSA 1-0. Quer que acrescenta mais alguma
coisa?
Você
botou 100% CSA, não? Oh.
Oh, não? Não sei, não fiz ainda.
Vou fazer você ainda. Vai fazer. Você tem que ir falando, eu vou na tua cola, pô.
Não vai, que você vai se dar mal. Sábado eu só acertei o empate do Corinthians e o Santos. Errei tudo o resto do sábado.
Mas eu acho que o CSA ganha do Corinthians amanhã. Eu vi CSA e Flamengo.
Jogou muita bola.
Ah, jogou um partidaço o CSA.
E eu vi Corinthians e Santos. Ah, jogou nada.
Agora eu vou dizer uma coisa pra você. O Mengão, domingo, tá bem cansadão mesmo.
Tava.
Bem cansado, nossa senhora.
É, faltou um pouco de concentração, né? Eu acho que os jogadores ali, ele faz, nossa, estamos tão cansados, correndo tanto, vamos. É contra o CSA, é um dos 18º do campeonato.
Vamos administrar aí.
É, vamos. Faz um gol no começo, né? Já faz 1-0 ali com quanto? 8?
É,
6, no comecinho, os caras falam, bom, fizemos um gol, vamos dar uma descansada.
Mas e contra o Corinthians? Eu acho que o CSA vai ganhar o jogo.
Cara, o Corinthians tá jogando muito mal. Tá jogando muito mal. É, o empate contra o Santos, eu falei que eu esperava, porque no clássico o Corinthians tem, dá um pouquinho a mais.
Em casa
e o Santos
ainda,
não tá nos melhores momentos, né? Não tá aquele Santos maravilhoso.
Esse empate, do São Paulo, o Sampaoli, né, colaborou muito pra esse empate.
Deixou os melhores fora do time, eu nunca vi isso.
É o Charo, fora, é impressionante. Não, tem gente que acha,
Marinho fora.
Acha normal. Tá, isso é babalvismo demais, né? Você tem lá o Vitor Bueno, que é o Ferraz, que é 800 mil vezes mais jogador que o Pará. Você tem lá o Carlos Sanches, meu Deus do céu, jogando uma barbaridade, que joga no time do Santos.
Claro.
Ele não pôde jogar um minuto. O Marinho entrou e foi melhor que todos os atacantes do Santos no tempo que ele ficou em campo. Ou não, Zé? Hã?
O Marinho é um jogador muito interessante. É, às vezes falta um pouco de tomada de decisão. Sério? Melhor na hora de fazer ou um passe, mas assim, ele é um jogador agudo, ele vai pra cima, é um jogador que se doa muito dentro de campo, é um lutador. Eu acho que ele mereceria uma chance ali no time titular.
E o Sanches.
Tá, isso tem... que não me agradou.
Mas então, mas o Sanches não tem explicação não jogar o Carlos Sanches titular no time do Santos.
A não ser que haja algum problema físico, não há justificativa.
Você viu o que ele falou depois do jogo?
É sempre importante.
Mas você viu? A resposta? Perguntar. Foi o aquele repórter que eu acho espetacular, o Ademir Quintino, não é isso?
Ademir Quintino.
É espetacular, sabe tudo de Santos. Encontrei ele na frente lá do...
Eu ia falar que ele é um grande corintiano, mas nem adianta.
Lá na nossa... Não fala mais. Não encontrei ele depois do jogo, ele e o nosso Marcelo Lima. Encontrei depois do jogo lá na saída nossa, lá na Arena do Corinthians. Ele falou, eu perguntei aqui se não ouviu. Eu falei, não, porque eu já tinha saído de escuta. O que que você perguntou? Eu falei, por que não pôs o Sanches? Ele falou, não, porque eu não queria um jogo tão rápido.
É duro.
Não, e você viu que ele falou também, eu não vou colocar alguns jogadores pra dar chance pra todos do plantel.
Não se decide.
Isso, isso o Jorge Jesus faz certo, vão jogar os titulares.
Já
o
deixou.
Paulo deveria fazer isso.
Já você deixou.
Vai ficar fazendo rodízio?
Em alguns momentos do campeonato já deixou os melhores zagueiros fora e insistiu com o Aguilar.
Não, quase perdeu o jogo com o Silva, porque jogou com 3 zagueiros.
Insistia com o Alisson, que não tem saída de bola, é pior do que os outros que estavam. Aliás, lamentável a lesão do Pituca, que é muito bom jogador.
Foi feia mesmo?
É, tornozelo, né? Esse ano não joga mais, né? Então, Gemota, que iludiu muita gente, aí achando que fosse um grande jogador, sendo artilheiro do Campeonato Paulista, que é um nível, e no Campeonato Nacional a coisa é totalmente diferente. E aí depois voltou a ser o Gemota. Eu falei aqui, vende no Campeonato Paulista, vende, que a fase já volta ao normal. São Paulo, ele é bom técnico, faz um grande trabalho, mas quando pisa na bola, tem gente que não pode criticar, porque não posso criticar porque ele fala espanhol. E se fala outra língua, tem gente que ovula aqui. Tem gente que ovula.
Isso é uma burrice.
Então, não pode. Se fosse brasileiro, iam meter o pau. Não, que é uma porcaria, é burro. Olha o que ele fez, mas como ele fala outra língua, né? Ganha em outra moeda, tem gente que acha que é uma grife só por isso. É bom técnico, mas quando erra tem que ser criticado. Não ganhou por causa dele.
Todas as vezes que o Santos perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo. Lá contra o Atlético Mineiro também.
São Paulo foi mais equilibrado ainda ali o seu jogo, mas com o Palmeiras ele foi atropelado. Sim, e ele inventou.
Mas jogou 4-0, com 3, jogou tá com 3 zagueiros.
Na ida, na volta, o que aconteceu?
Jogou. Porque ganhou, o São Paulo tava ainda meio café com leite naquele jogo, né?
Mesmo assim ganhou.
Então perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo. Atlético Mineiro quis jogar com 3 zagueiros, perdeu também. O cara teimoso, deixou de ganhar o jogo contra o Corinthians, porque escalou muito mal o time do Santos. Sabe? Ê, gringo!
Já que a gente começou a falar do Santos, virou a chavinha. Não, aí.
Depois troca, depois de volta no Corinthians. Contra o Ceará, ele só deu sorte porque o Gustavo Henrique fez o gol de cabeça.
Com todo o respeito, O que eu noto é que quando o Santos perde, vocês sentam a lenha no Sampaoli. Quanto ganha, vocês não falam nada.
Porque ele erra, Zé.
Quantos ganham, vocês não falam nada. Ele mas errou. Quando ganha, porque vocês não falam do mérito dele?
Tá
todos falam dos acertos dele. Vocês gostam de ressaltar os erros dele? Vocês gostam de ressaltar os erros do Sampaoli? Mas quando ele acerta, vocês não falam nada.
Então quer dizer...
Vocês acham que tem muito baba-ovo de argentino? Mas, pô, vocês não conseguem ver o argentino que quer criticar?
Você é do time daqueles que não enxergam a burrada que ele tá fazendo?
Que enxergo, mas, oh. mas assim, eu gostaria de ouvi-los
nosso
falar quando o Santos
aí,
vai bem, quando não, ganha.
Mas ele tem seu mérito.
Não.
Claro que ele
quando
tem.
Quando ganha, o mérito é do jogador, não sei quem. Ninguém...
Já todo mundo fala que
quando
o mérito é do
ele escala errado, o Santos não. Pode
certo, eu também critico.
Ele escala errado, o
claro
Santos.
Claro que ele erra, todo mundo
ele erra. Ele quer mexer na parte tática do Santos, quer
atualmente
inventar.
Só tem um que não erra.
Não, ele quer ser professor Pardal. Sabe quem era? Sim, Paulo César Capejani. Também era outro Pardal. Era Pardal. Paulo César Capejani. A gente queria ser professor Pardal, o time ia lá pro fundo. Quando ele não quer ser professor Pardal, o Sampaoli é um grande treinador. Não dá pra discutir isso. Ele começa a querer ser professor Pardal, ele vira uma tragédia de treinador. E aí ele fez as substituições no jogo de sábado e ele não punha o Sanches em campo. É quer verdade. Dizer, ele não queria reconhecer o erro dele. Ah, não gosto de cara assim. Errou, pisei na bola e acabou. Quantas bobagens a gente faz, amigo? Sabe? Entender que não, eu não erro nunca, eu sou perfeito, eu erro pra caramba e gosto de errar. Porque eu não aprendo com os erros, não. Eu aprendo corrigindo meus erros.
Assim, eu não gosto de errar, mas erro muito.
Ah, não, claro. Mas,
eu não gosto, mas erro.
É uma neguinha que fala assim, aprendo com os meus erros, é uma bobagem enorme. Você tem que. Aquele palestrante maravilhoso, Cortella. É isso?
Sim.
Ele que falou assim, nossa, isso é uma das maiores besteiras que as pessoas falam. E eu fui ver uma palestra dele, falou isso na palestra. Ele falou assim, ó, você aprende com os seus erros? Jamais. Você aprende corrigindo os seus erros. Você tem que consertar os seus erros. E ele não conserta. Ele insiste em errar, em escalar o Santos errado em algumas partidas. E aí o time não vai. O Corinthians, Sampaoli, você foi o responsável pelo Santos não ganhar o jogo do Corinthians, que não jogou bulhufas. O Corinthians é o futebol do Corinthians, ó, desse tamanhozinho. Então, se tem um culpado do Santos não ter conquistado os 3 pontos lá na arena, chama-se Jorge Sampaoli. Diga, meu caro.
Quem mandou deixar o Pelé no banco?
Vai, Soteldo, vai.
Escalou mal, Soteldo.
Vocês também.
Soteldo, por que Soteldo?
Ah, por causa da perna curta.
Para com isso.
Ele é menor do que eu. Bem menor.
É, bem menor. Que é isso. Diga lá, meu caro
Chacoteiro. Também aqui pro intervalo, Nilson.
Ah, mas lê algumas coisas primeiro.
Vamos ler então aqui, ó. O
quer
Bruno...
falar alguma coisa? Fala também. Senão você fica. Você fica buchuchu aí se você não fala.
Não, de forma nenhuma.
É, buchuchu é meio pra dentro, assim, quietinho. Não, não. O que você achou do jogo? Você fez o jogo lá sábado?
Que jogo do
Santos?
Sábado?
Não fez, não, mas não, mesmo tá. Não fez, você assistiu.
Tô de folga, Nilson.
Não assistiu o Santos e Corinthians?
Não, eu tava curtindo o dia com os meus amigos.
Mesmo o Sampaoli não erra de vez em quando?
Erra, sem dúvida, isso já foi demonstrado durante o campeonato.
Todo mundo
mas erra. Mas eu acho o Sampaoli um dos melhores técnicos atuando no Brasil.
Sem dúvida.
Com isso, tranquilidade.
Isso é, mas você achar que o cara não erra é uma burrice.
Todo não, mundo. Mas ele erra, sim. Mas todo mundo erra. Todos erram, todos erram. Quem erra menos é o Jorge Jesus. Bastante, erra por muito pouco.
É que Jesus tá sempre pertinho dele. Aí fica lá no ouvido
e
dele.
E o assistente de Deus, né?
É.
De Deus. Meu Deus do céu.
Lógico. Ele tem Jesus, Deus e todos os santos.
Piadinha boa, hein? Piadinha
boa. Toma uma
aguinha aqui, ó.
Bota uma. Vai. E aí? Só com a piadinha. Chama o intervalo.
Toda Jovem Pan.
Gente, olha, participe das comemorações dos 50 anos Fortaleza e concorra a prêmios todos os dias, hein? Compre produtos Fortaleza e cadastre o seu cupom fiscal no site produtosfortaleza.com.br. Produtos Fortaleza 50 anos. .com.br. Vou repetir o site, produtosfortaleza 50 anos.com.br. E saiba como concorrer a R$200 todo dia, 36 smartphones, 12 smart TVs e 2 motos 0 km. Comemore essa união. Como diria o Coquinho, vai, Wilson Coquinho, nosso maestro, que nos manda sempre vídeos educativos. Pode mandar, Coquinho, vou pra Sorocaba, vou assistindo seus vídeos educativos, sem nenhum problema. Diga lá, meu caro Giovanni Chaconzinho.
Que beleza, né? Ó, o Bruno tava reclamando aqui no chat da Jovem Pan que eu não li o comentário dele.
Você tinha me interrompido antes da entrada do break. Tudo bem, a gente lê aqui, ó. Ele falou que...
Ah, por isso você tava buchuchô?
Não, você que me interrompeu.
Então, mas é por isso que você tava buchuchô,
não,
assim?
Não, não tô buchuchô.
Ah, ainda bem.
Não sei o que é buchuchô.
Então vai,
também.
Buchuchô é meio pra baixo.
Enfim, vamos lá, então. Agora, além do comentário do pessoal, o Bruno Almeida fala aqui, ó. O Flamengo é o único time da América do Sul que pode não passar vergonha contra o Liverpool na final do Mundial. Não sei se vocês concordam com isso. Vocês concordam?
Eu pode, claro, não passar vergonha, mas vai perder.
Eu sou Flamengo.
Nossa Senhora.
Vai ganhar do Liverpool. Entendeu? Que nem jogou Chelsea e Corinthians, vai ganhar o Chelsea, vai atropelar o Corinthians. Eu lembro do Barcelona quando jogou o São Paulo. Ih, não tem chance. É, o Liverpool quando jogou com o São Paulo também, né?
Ah, mas eram outros tempos.
Ah, né? Não interessa, mas a
gente
conversa...
jogava bola.
É, e os caras não eram tão fortes. Os caras não eram tão fortes.
E o Flamengo não tá jogando bola?
O Flamengo tá, mas ele...
Oh, vem cá,
vai comparar com o Liverpool.
Rafinha jogava até o outro dia
vai
onde?
Comparar vai comparar com o Liverpool.
Ah, quantos anos jogou na Europa?
10 anos.
Felipe Luiz, quantos anos jogou na Europa?
Ah, mais de 10 anos.
Então, o Gerson veio de onde?
O Gerson...
De onde? De onde?
É, o Gerson...
Apareceram o Gabriel Jesus, sim.
Aqui.
Ah, Gabigol, veio de onde?
Na Itália, mas futebol
Bruno
italiano
Henrique.
Também tá.
Bruno Henrique,
bolinha.
Veio de onde?
Do Santos.
Da Alemanha, jogou na Alemanha.
Não jogou, muito
mas
bem.
Teve lá.
Não jogou.
Teve
então,
na Alemanha.
Teve lá.
Também. Gabigol.
Teve.
Enfim, vocês acham que o Liverpool vai ganhar fácil? Então, eu também vou fazer
Rodrigo
aposta.
Caio veio de São Paulo.
Eu vou, se o Flamengo passar pelo River, que vai passar pelo River Plate, vai passar, vai ganhar do Liverpool Mundial Interclube.
Não, eu torço pro Flamengo contra o River Plate, eu sou do Brasil.
De 81.
E se o Flamengo passando pro River, também vou torcer também contra o Liverpool, mas...
Reedição de 81, Nilson?
Quem é o principal atacante do Liverpool?
Mohamed, Firmino e Salah.
Você escolher.
O principal atacante são três.
Não, o principal quem é? Mané?
Talvez.
Ah, hoje é o Mané.
De onde ele é?
Hoje
é
Senegal.
Senegal.
Não
Senegal,
tenho medo. Salah.
Egito.
Não tenho medo. O único que eu tenho medo é o Firmino, que é brasileiro.
Putz.
Entendeu? Então, putz, meu amigo, não fica com essa história de que vai atropelar o Mengão, que ninguém vai ganhar do meu Mengão. Meu Mengão vai ganhar. Campeonato Brasileiro vai ganhar. Libertadores da América e vamos ganhar do Liverpool também.
Então, deixa eu entender uma coisa, Nilson. Deixa eu entender uma coisa.
Você é baba-ovo.
Calma, deixa eu entender. Eu tô perguntando.
Outro.
Qual é o trio de ataque do Flamengo, então?
Gabigol,
Bruno Henrique
e quem você quer mais?
Arrascaeta. Dois brasileiros, um uruguaio, correto?
Vamos
lá. Você tá me falando que...
Se você somar aí dois brasileiros e um uruguaio, quantos títulos do mundo dá?
Tá bom, mas nenhum deles participou do título da Copa do Mundo.
Sete!
Então vamos lá, vamos.
Dá sete títulos do mundo.
Deixa eu ver só se eu entendi. Você disse que,
em
outras palavras, que você não tem medo porque o cara é de Senegal, porque o cara é do Egito, que... O trio, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, bota mais medo do que Salah, Mané e Firmino, é isso que você disse?
O que o Salah ganhou em termos de Copa
do Mundo? Meu Deus!
Viu?
E o que o Bruno Henrique ganhou de Copa do Mundo? O que o Bruno Henrique...
Você viu a final?
Eu vi.
Foi um dos jogos mais horrorosos
foi
do ano.
Foi ruim mesmo.
Então, é um jogo só, rapaz.
Não, é um jogo só, mas...
É um jogo único.
É, cuidado que tem que chegar nesse jogo.
Não, vai chegar.
Os brasileiros, de vez em quando, nem chegam nesse jogo.
Mas Pimpolo,
Flamengo vai chegar.
Tem coisa que você tá sozinho ainda.
Sou Mengão! Mengão campeão do mundo. Depois, ano que vem, se eu acertar, quero ver todos vocês aqui e falar... Você tinha razão.
Na Libertadores eu tô com você.
Mengão campeão do mundo.
Agora, no mundo, acho que você devia esperar um pouco.
Não vou esperar. Eu sou Flamengo.
Bicampeão mundial?
Bicampeão mundial.
Meu Deus.
E se tivesse aquele time...
Não, calma.
Aquele time Deus. Que ganhou o primeiro mundial, ia ser 3-0 pra cima do Liverpool.
Aquele time...
Aquele time era 3-0 sobre o seu Salah.
Mas foi 3-0 lá em 81
mesmo. Não, mas sobre o seu Salah de hoje, seu Mané de hoje, aquele time de 81 do Flamengo...
Ô, Nilson, o Gabriel achou aqui que o Ademir Quintino tá ouvindo aqui, ó.
Grande Ademir, hein?
O filho dele, Ademir, joga muita bola no Santos, vai dar o que falar, você vai narrar muito gol desse moleque.
Tomara. Tá mandando bem.
Quintino, você fez muito bem de perguntar pro Sampaoli que perdeu dois pontos pro Corinthians. Sampaoli perdeu dois pontos, foi o responsável. Mas vamos voltar pro Flamengo.
Vamos voltar pro Flamengo porque também tem o cansaço, né? A questão já tá projetando
e o
Mundial.
Não vai estar cansado?
Ah, vai estar no meio de temporada, né? Final de temporada é diferente. Não, é diferente.
Nós chegamos no final, eles chegam no meio.
Exatamente, eles chegam no meio, vai ser o mesmo papo de argentino contra brasileiro em pré-libertadores, que os caras estão no meio de temporada e o brasileiro tá começando.
E ainda erra no planejamento, igual o São Paulo fez.
Você sabe que tem uma... Você sabe que o...
Tá com frio nas costas aí?
Você sabe que o Liverpool tá tentando, através das redes sociais, do site... explicar pra torcida o que, que é esse negócio de mundial.
Ah, vai, Zé, para com sabe isso.
Que é. Então, charo. Se alguém quiser ir, não sei... É verdade.
Como nem sabe, já veio aqui, Zé, verdade. Já veio jogar.
É verdade. A torcida do Liverpool não sabe que...
Tá tirando sarro, Nilson.
Eles não lembram que eles perderam
o São Paulo. Essa paixão. Como não sabe? Meu, ele...
é só lembrar que eles
essa
perderam.
Essa paixão que não, o brasileiro é tem de ganhar
o Gerard
mundial.
Explica, o Gerard explica.
Lembra pra eles.
Então você tem que torcer pra que os jogadores vão pra lá também, sem essa pegada, né?
Esse também é outro.
É, tá virando... tá, já foi picado pelo vídeo.
Hoje picado,
eu preciso. Não, hoje assiste jogo do Londrina.
É estratégia.
É só
hoje.
Dar uma lembrada.
Quer comprar pacote do Londrina?
Aquele Flamengo e Liverpool de 81. Lembra os caras?
Lembro.
Lembra eles também, São Paulo e Liverpool?
É, o Gerard. Vê se ele conhece o Rogério Ceni.
Lembra eles. Aí eles já vão lembrar o que é mundial.
Vamos xingar um pouco o Zé aí no coisa. Vamos ver se a moçada vai xingar o Zé.
Rapaz, tem que fazer. Já fizeram homenagem pra aquele bandeira lá que anulou os três gols lá do Liverpool de forma correta aí, cara, sem VAR, nem nada, coisa de centímetros.
Mas foi pedido.
E o cara mandou. Sim, mas assim.
Foi bem, o canadense. Né?
Cacadu fazer
nunca
você.
Na história do futebol um bandeira mandou seu tão salame. Bem quanto naquele jogo. Cara, e o Rogério Ceni também, hein? Que jogo que ele fez?
Nossa, que jogo que ele fez. Ah, não vale, o goleiro tá que lá jogo. Pra pegar.
Que jogo que ele fez?
Não, ele tá elogiando,
Tá lá pra pegar.
Aquela, na minha opinião...
Não pode elogiar mais?
Foi uma... Opa, eu já falei pro Rogério.
Elogiando Bandeira e o Rogério.
Eu já falei isso pro Rogério e ele falou, vou puxar aqui na memória, mas acho que você tem
razão. Contra a Católica, ele pegou muito.
Católica, pra mim, foi a melhor atuação.
As três melhores.
Acho que nada supera aquilo que ele fez.
Eu também acho. Eu falei, eu acho que o melhor jogo que você fez na tua vida foi aquele jogo contra o Liverpool.
Pela pompa foi, mas por atuação, acho que ainda foi aquele da Católica. Não sei se o Spínpolo concorda, mas aquele foi sensacional. Não, concordo. Pra mim são os dois maiores. O terceiro, não sei, tá muito longe.
Quando fala de São Paulo, você lembra tudo.
Eu acompanho bastante todos os clubes de São Paulo.
Não, você acompanha São Paulo, você é tricolor doente.
Não, eu sou...
Você e Daniel Lima.
Não, jamais.
São dois torcedores doentes
do São Paulo. Eu sou jornalismo futebol.
Pra quê? É bobagem. Eu torço pro meu azulão de Sorocaba.
eu torço pro Flamengo de Guarulhos.
Jornalista esportivo que esconde clube é um burrão.
E você esconde
seu. Eu torço pro meu azulão.
Eu torço pro Flamengo de Guarulhos.
Márcio Espírito é São Paulo Futebol Clube. Giovanni Chacon, São Paulo Futebol Clube.
Eu escondo e você não.
Palmeiras.
Tá isso aí, não pode esconder clube.
Ah, sou jornalista do futebol clube.
Eu, São Bento, Zé Londrino, Espírito São Paulo, você é. Você
Flamengo de Guarulhos.
Você é São Paulo.
Flamengo de Guarulhos.
Você é São Paulo. Outro São Paulino doente aqui. Rafael Tebas, corintiano doente. É só perguntar. Oi! Flávio Prado, São Paulino.
Você, São Paulino.
Essa é boa.
Mauro Beto, palmeirense doente.
Ah, esse eu não sabia.
Que você quer?
Esse eu não sabia.
Vanderlei, São Paulino. Torcedor de São Paulo. É tudo verdade. Eu não tô mentindo.
Você tomou seu remédio? O Fausto.
Fausto, São Paulino. Quando você...
é a família, né? Você também, São Paulino.
Não, eu nunca fui São Paulo.
Eu
torço pro Azulão. Azulão de Sorocaba. Esse eu torço de verdade. Não tô brincando, não torço pro São Paulo, não. Eu torço pro Azulão de Sorocaba. É isso aí, gente.
Que
não pode esconder.
Né? Eu torço pro Juventus da Moca.
Aqui que eu conto. Tebas, corintiano, Márcio Espípulo, São Paulino. Chacon, doente, São Paulino. Daniel Leão é mais doente ainda. Eu vou contar um negócio que aconteceu domingo, sábado.
Diogo,
o que que é mesmo? Palmeiras?
Não.
São Paulo? Não. São Paulino, Diogo. Diogo é São Paulino, Diogo Mesquita, São Paulino.
Você tomou seu remédio hoje ou não?
Não, isso é frescura, rapaz. Você tem que ser isento no ar. Eu aqui vivi criticando aqui os grandes clubes.
O São Paulo, que você ia falar, né?
Não, os grandes clubes em momento.
Estão dizendo aqui que você é corintiano e não quer falar.
Tá vendo?
Estão dizendo aqui.
É a coisa que mais feliz é isso, que falam que eu sou São Paulino, corintiano e palmeirense.
Não, tô falando que você é São Paulino, que é São Paulino sim.
Aqui. Perguntou, falo.
É outro aqui, diz que você é São Paulino agora.
É, perguntou, falo. Eu São Paulino. E não tem que esconder.
Uma notícia que
faltou
sócios.
Algum comentarista nosso que eu posso falar? Flávio Prado, São Paulino, Mauro Beto e
Vamp, quem será?
Vamp, tá Corinthians doente. Que mais?
Bruno.
Bruno Prado, São Paulino. São Paulino doente. Que mais?
Manchete. Sócios do River Plate esgotam senhas para a final da Libertadores. Pegaram a senha para ganhar direito a comprar lá os 20% de entradas destinadas aos torcedores do River.
Já esgotou?
Acabou. Esses 20%.
Não vai chegar,
eles vão comprar aqueles ingressos lá do outro.
Eles não vão chegar nem perto da torcida 50%. Do Flamengo. A torcida do Flamengo vai invadir Santiago.
Também acho. Vai ser uma final legal, cara.
Vai ser legal. É. Flamengo e River Plate vai ser o jogo do ano. Um grande jogo. Essa final da Libertadores da América. Que mais, hein?
Já escreveram?
Sabe quem a gente acabou passando?
A gente enrolou, né, Chacon? E acho que não falamos do Corinthians.
É, exatamente. Não falou do Corinthians.
A gente fala, dá tempo.
Porque a gente acabou passando pro Santos, só que antes a gente tem um intervalinho pra pagar, beleza, Nilson? Na volta a gente fala do Corinthians, então. Que amanhã tem jogo, então, contra o CSA fora de casa. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Bem feliz com você aqui, ó.
Loja X-Day.
Meus amigos, nós seguimos o Esporte em Discussão, né?
Vamos dar mais uma informação aqui, que meu amigo Lima me mandou aqui. Final da Libertadores são 12.500 ingressos para o Flamengo e o mesmo número para o River. Então deve ter lá dá 25, mais 25 para que inclusive a Comebol vai pegar
com
dinheiro para ela. Mas eu acho que vai ter muito flamenguista e torcedores do River que vão comprar esses outros ingressos aí. Pode ter invasão na cidade, mas no estádio não. Bom, vamos ver, né? E tomara que as coisas continuem se acalmando. O governo lá já terminou.
Acho que vai ter 70% de torcida do Flamengo, 30% do River.
Ah, não sei não, hein? Um amigo meu tá lá, falou que gastou R$600 pra ir do hotel até um restaurante. Os taxistas estão abusando dessa crise toda, estão enfiando a faca. É lamentável, né? Estão aproveitando.
A passagem de avião subiu quase 60%.
Mas você imagina quem tá lá que não consegue decolar pra vir embora e tal, os taxistas estão deitando e rolando.
Até lá já vai acabar o problema.
Aí de volta mais
barato. Mas R$600, Nilson, pra você ir até um restaurante?
Caro.
Hein, Nilson? E de volta aqui, eu vi esses dias, pro período da final da Libertadores, estava R$2.200 e de volta, só que sem bagagem incluída, só a bagagem de mão mesmo. Que é a média, que aqueles voos mais baratos.
Argentino geralmente. Vai de carro.
Argentino sim.
Então, por isso que eu acho que muita gente vai fazer.
Por isso que nessa conta do Nilson aí pode ser que para os caras é mais fácil dar um jeitinho do que para nós.
Lembre-se que a torcida do Mengão, torcida do Flamengo, é uma das maiores. Uma das maiores do mundo.
No período do jogo tá assim, os caras vão dar um jeito de ônibus.
Ou vai para corda, ou vai depois de ônibus. Faz algum
esquema. Flamengo é Flamengo, meu amigo.
Teve um amigo meu que fez uma volta, ele saiu da Europa. Foi pro Japão, de lá foi pros Estados
Unidos,
veio pro Peru, pro Brasil pra pagar mesmo.
Eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas eu acho que Palmeiras, São Paulo.
Eu mesmo.
Palmeiras, São Paulo e Corinthians, claro que aqui no estado de São Paulo tem uma torcida maior. O Santos eu já acho que não sei se é maior do que a torcida do Flamengo em São Paulo. Norte e Nordeste, nem se diga. Nossa, o torcida do Flamengo é gigante, rapaz. Não dá, o corintiano não fica bravo, mas a torcida do Flamengo é maior. Não adianta o corintiano ficar bravo, a torcida do Flamengo no Brasil é no bem Brasil, maior que a torcida do Corinthians.
Isso que eu ia falar, nessa última pesquisa que foi divulgada aí, no Brasil a torcida do Flamengo é maior. Agora no Sudeste aqui, acho que tem um ponto de diferença pro Corinthians.
Balela.
19 a 18.
Não, o Flamengo assim. É maior que a torcida do Corinthians. Se o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil.
Não, mas pode mandar a camisa que nós aceitamos, né, Nilson?
De quem?
De qualquer um.
Aceitar? Peguei uma do Gil no jogo de ganhei, muito obrigado.
Oferecida, né?
Inclusive, tava bem suada do jogo.
E fica mais fina, né?
Não, e aí...
Não entra no corpo.
Eu jogava em Daniel Lian, que estava no táxi ao meu lado.
Falta de concepciência.
A camisa... Ele queria sair pela janela. Por dois motivos. Ele falou que a camisa do Corinthians vai mal pra ele, que ele é São Paulino doente. Outra, porque ele tava suado.
Começou.
E ele é cheio de concepciência.
Começou de novo.
Arrumamos faz pouco tempo uma de um lateral, agora outra do Gil, tá?
Uma do Toró, do São Paulo.
É que tem muito evento, né? Tem muita entidade beneficente que ajudamos, né?
Eu coleciono camisas. Eu coleciono. Tenho mais de 500 camisas.
Eu sei.
Tô brincando, não.
Eu sei. Eu já fui lá, eu vi.
Tenho mais de 500. essas camisas em casa.
E tem muito aniversário da família,
camisas,
né?
Camisas históricas. Tem camisa do Falcão de Seleção Brasileira.
Eu já vi, bonita lá, essa posta na parede, na área molhada.
Tem a camisa do Ademir da Guia, rapaz. Olha que coisa linda.
E tem filho que faz aniversário 6 vezes por ano, né?
Tem a camisa do Zecão, aquela torcedor da Portuguesa, aquela camisa amarela de goleiro, só 2 goleiros eternizaram aquela camisa. Depois tem um monte que usou. Mas Raul usava no Flamengo e no Cruzeiro a camisa amarela, né?
O Flamengo chegou a usar verde também.
É, e depois, e o Zecão, em 73, jogava aquela camisa amarela na Portuguesa. Eu tenho aquela camisa.
Tem uma do Rogério bonita.
Linda do Rogério, com a dedicatória que é até melhor do que eu mereço, né? É do Rogério Ceni, linda também. Do Ronaldo, fenômeno. Eu gosto de ganhar camisa.
Clube tudo virou quadro, né? Tudo virou quadro, tá na parede. É que não dá pra usar, né?
Vira quadro.
Não dá pra pôr no corpo.
É, mas essas camisas você não tem que usar, você tem que botar em quadro.
Sacanagem.
Fala, Chacon, o que nós vamos falar?
Bom, vamos falar então de novo do Corinthians, né? A gente acabou falando do Santos, vamos falar do Corinthians que tá perigando sair do G6.
Do Zico, tem, do Flamengo? Diga.
Do G6.
Corinthians? Eu vou te arrumar do Péricles, que é do Péricles,
Corinthians. A pergunta é se o Corinthians se sustenta no G6,
o Corinthians, se jogar essa bola, não vai ficar no G6. Nem a pau.
Sacanagem.
O Vampeta é fanático.
Ele fica sexto hoje, não, com 45.
Vai cair mais, hein?
O Grêmio tem 44, o Atlético já tá na Libertadores, 42. A briga, Corinthians 45, o Grêmio 44.
E o Grêmio joga com o Vasco agora na próxima rodada, o Corinthians com
o
Avaí.
É, o Grêmio visita o Vasco.
Vocês viram que o Renato disse que podem cobrá-lo... Que o Grêmio chegará na Libertadores da América.
E o Corinthians fica entre os 6, não?
Eu, por exemplo, o Renato garantiu isso. Eu já não sei se o Carilli poderia bater no peito e falar: podem me cobrar que o Corinthians
depois
chegará.
Dos jogadores? Agora, Espímpola, a pergunta é: pré-Libertadores é considerada Libertadores?
Não, claro que não.
Ou só se for pra fase de grupo?
Só se for pra fase de grupo.
Que aí não adianta chegar na pré-Libertadores.
Vai fazer o papelão que o São Paulo fez.
Caímos, mas chegamos na Libertadores.
Não,
nem
pré-Libertadores. O São Paulo disputou a Libertadores esse ano? Claro que não. Foi eliminado na pré-Libertadores.
Sim, no caso do Renato.
Não, Libertadores é ir direto pra fase de grupo.
Eu não duvido que o.
Mas se pegar pré e chegar na fase de grupos, aí tudo bem.
Aí tudo bem.
Não, é Libertadores.
Claro que não é, Zé.
Pré-Libertadores, nós que falamos.
Ah, Zé, você não participar da fase de grupos é você ter jogado Libertadores? Aonde, Zé?
Só pode chegar a Libertadores depois de terminar o Campeonato Brasileiro se você disputar essa primeira fase.
Não, mas e a grana? Primeira, não tem grana, fase. Zé?
São 2 jogos, né, que tem que passar.
Sim,
né?
Mas e aí? Não tem nem grana.
4 jogos.
Não tem nem grana, Zé.
É. E não, nem todos disputam os 4 jogos. Tem equipe que entra já na segunda fase.
O São Paulo
ia
disputar 2. Esse ano só caiu.
Só uma fase lá com 2 jogos. Pra mim é Libertadores.
Ah, Zé, você tá de brincadeira.
É o único jeito de você chegar o ano que vem.
Chegar onde?
Se você não passar.
Chegar onde?
Se você não se classificar pra fase de grupos esse ano.
É chegar
no
onde?
No Brasileiro e na Copa do Brasil. E, ou sendo campeão da Libertadores. O único jeito de você disputar a Copa Libertadores entrando.
Não,
o único jeito de você chegar a ser campeão da Libertadores é entrando nessa primeira fase.
Que mas primeira é chamada fase?
Primeira fase da Libertadores.
Literalmente
a
falando.
A primeira fase da Libertadores é a fase de grupos.
Não, fase de grupos é fase de grupos. Primeira fase da Libertadores.
Vai abrir uma
fase.
Vaga,
você tá de brincadeira, Zé.
Se o Flamengo ganha.
Você tá desvalorizando
a Flamengo é campeão. O Corinthians pode respirar nessa vaga aí.
Pode virar G7.
É isso aí. Pode virar G7.
Ó, já estão te xingando aqui. Fase de grupos não é Libertadores, é pré-Libertadores, Emanuel. Seu Nanico, estão falando aqui.
Não, Nanico não falaram.
É verdade.
Não falaram, não. Para.
Mas eu respeito as opiniões em contrário, mas na minha opinião é Libertadores, sim.
É.
Na Champions, só um paralelo. Na Champions,
Libertadores.
Não, senhor.
Na Champions, eles consideram o 2 fases antes já a parte da Champions. Toca aí, não faz todo o processo.
Tudo bem, mas é a grana.
Aqueles jogos de 10-0 da Champions.
Não, mas.
É emocionante.
E o dinheiro, tem grana?
Não tem grana então nessa parte inicial, só se classificar pra...
Ah, então só começa a partir da grana.
Aí é um ponto de vista.
Ponto de vista não é fato.
Não é errado.
Não acho que...
Não, você só vai entrar no
grupo. O Pico tá bravo porque os times brasileiros ficam caindo.
Vou colocar uma coisa que daí fica mais interessante. Você só entra num grupo de Libertadores se você passar essa pré.
Você transmitiu Fórmula 1, Nilson.
O grupo tá ali com uma vaga aberta. Fulano ou ciclano vão entrar, não é isso? É, Palmeiras, Flamengo e Boca Júnior. Aí sobra uma vaga ali que vem da pré-Libertadores. Da pré-Libertadores.
Então, pra você participar de um grande prêmio, você não precisa se classificar no treino?
Eu acho que a Libertadores começa de verdade quando os grupos todos estão formados.
Claro!
Mas essa aí é um ponto de vista. É uma competição classificatória pra Libertadores da América. A gente colocar assim, ó. É uma competição. Claro que faz parte da Libertadores. É uma competição. É mais ou menos como eliminatória pra Copa do Mundo. É uma competição classificatória para a Libertadores da América.
Mas você entra na tabela, na Conmebol, não está escrito lá classificatório, está escrito primeira fase da Copa Libertadores ano tal.
Mas está errado.
Está escrito fase prévia.
Não,
primeira fase.
Então, mas está errado, porque é uma...
Mas é a Conmebol que decidiu isso.
Sim, mas está errado, porque na verdade ela, a Conmebol, você acha que faz coisa certa? FIFA.
Mas eles que organizam a Libertadores.
Você quer órgão mais podre do que FIFA e Conmebol?
Mas eles que organizam a Libertadores.
Você precisa acordar. É que nem que o cara falava da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. É fantástico, é podre. Podre. Foca. Era podre.
Quando,
corrupção, bandidagem.
Quando tem para o primeiro jogo aqui,
eles erram pra caramba.
Tem almoço de abertura da Copa Libertadores da América. Em cada um dos países que participam. Vai ter o primeiro jogo. Está aberta a Copa Libertadores da América. Por que não tem durante a pré-Libertadores, então, se para vocês já está valendo? Não, quem é eliminado no treino de classificação disputa um grande prêmio?
Não.
O cara pode bater no peito e falar, eu disputei o grande prêmio do Brasil. E que lugar você chegou? Não, eu fiquei fora do grid de largada porque eu fiquei em 28º. O cara não participou.
É uma tese.
Vocês estão de brincadeira. A classificação faz parte de toda a semana do grande prêmio.
Sim, mas não então, é.
Mas
não
o cara na hora H não estava.
Deixa eu fazer uma pergunta.
A competição então só começa com os grupos formados.
É isso aí, claro que é.
Aí sim começa a competição. Pô,
vai se contentar valer agora com pré-Libertadores?
E o Corinthians, vocês acham que pegam o pré ou direto?
Lamba as unhas de chegar na pré. Que lamba as unhas, tá arriscado ficar de fora de tudo, jogando futebol que tá jogando. Não adianta o corintiano ficar me xingando aqui, é verdade. Corintiano sensato sabe disso, que precisa uma mudança urgente pra 2020. Urgente, senão não ganha título nenhum. E o Corinthians não é pra entrar em campeonato, pra participar de campeonato. Corinthians é grande demais para ser participante. Corinthians tem que ganhar campeonato. Tem que ter time para ganhar. Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Esse é o Corinthians. Corinthians é gigante. Não pode entrar em competição só para participar. Com esse grupo aí, ganhou um Campeonato Paulista, só Deus sabe como. E é o único paulista que deu volta olímpica ainda esse ano, hein? Só Deus sabe.
É verdade. Deu duas, né? Porque foi campeão da Libertadores feminina.
Para com isso. Vá. Rapaz, você não é nem corintiano, é São Paulino, tava numa bobagem dessa. Fala, meu caro.
Eu sou paulino, não.
Fala, Gabriel Dias, e aí? Bom,
a matemática
é o Corinthians, assunto é Corinthians.
Corinthians, a matemática do campeonato pro Corinthians e pra pré-Libertadores, que seja, pro ano que vem. O Corinthians tá com 45 pontos. É o sexto colocado. O Grêmio, naturalmente, pode ser que passe nas próximas rodadas e aí ganhe. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga, que não será do Atlético, que é o oitavo, já tá na Libertadores. E aí será do nono colocado do campeonato. E o Bahia tem 41 pontos. Eu acho que é muito difícil o Corinthians conseguir Libertadores no ano que vem. O Bahia perdeu alguns jogos, é verdade.
Caiu muito de rendimento,
Bahia. Caiu bastante. Perdeu pro Inter, uma tragédia, né? Um gol no finalzinho. Mas acho que vai ser essa briga, Bahia ou Corinthians. Porque Flamengo campeão da Libertadores, hipoteticamente, claro. O Atlético está na frente e tal. Eu não duvido que o Corinthians não consiga essa vaga.
Aí,
jogando esse futebol, o Corinthians não consegue.
Aí o Carille dança mesmo, hein?
Nos próximos três jogos do Corinthians, é o CSA fora de casa, o primeiro. Depois ele continua jogando fora e visita um timinho que não tá jogando nada aí, chamado Flamengo.
É.
E o jogo, na sequência, em casa contra o Fortaleza.
Então, e o Bahia tem?
Ele precisa, Santos, no mínimo, fazer 6 pontos.
O Bahia tem Santos e Cruzeiro. São os próximos dois jogos do Roger Machado.
Não faz 6 pontos.
E depois Chapecoense.
Contra o CSA e contra o Fortaleza, o Corinthians não fará 6 pontos. Ele está arriscado a perder o jogo para o CSA, porque o CSA está na luta para rebaixamento. Sim. Esse jogo para eles é fundamental.
Não vence a 4 partidos.
Mas é fundamental.
Vai ser guerra lá.
Vai ser guerra.
Mas deu uma bela arrancada do CSA.
O Argel, ele depois do jogo com o Flamengo, o time foi
ganhando o Inter. Ele ganhou do Inter.
Esse é o jogo da gente lotar um caldeirão.
E perdeu pro Flamengo por pouco.
Não, e ele ganhou do Inter lá. Ganhou do Internacional.
Ganhou do Inter, depois ele, nos 4 jogos seguintes, não conseguiu.
Mas então, o time, pelo que eu vi jogar domingo contra o Flamengo no Maracanã, tem tudo. Tem tudo pra ganhar do Corinthians. Tem tudo pra ganhar o jogo do Corinthians. Contra o Fortaleza, é na Arena esse jogo do Corinthians?
É na Arena.
Ih, rapaz, dificuldade enorme.
E tem o Flamengo ainda, então.
Tá com o Flamengo?
Dá Deus. Flamengo. Esse é o jogo pro Flamengo ficar esperto e perder ponto, hein?
Eu não acho.
Do jeito que o Carilli gosta de armar um time defensivo.
Ah,
eu acho que ele vai tomar um baile do
Jorge. Com aquele ataque forte que tá o Corinthians.
Não fazer gol. Tô falando perder ponto e empatar.
Não. O Flamengo ganha o jogo.
Ó, tô puxando aqui, viu, Nilson? A última vez que o CSA perdeu em casa, jogando em casa, foi dia 12 de agosto, tá 2-0 pro Fortaleza. Desde então, ó, empate com o Cruzeiro, vitória contra a Chapecoense, vitória contra o Ceará, vitória contra o Avaí, vitória contra o Inter, empate contra o Atlético Mineiro.
Não, e o jogo contra o Fortaleza aqui vai ser uma pedreira o Corinthians ganhar o jogo. Fortaleza joga bem fora de casa. O Fortaleza fora de casa, o esquema do Rogério favorece muito quando joga também fora de casa. É um time que se fecha e tem um contra-ataque muito rápido.
E antes tarde do que nunca, que o CSA dessa vez não vendeu o mando. Depois que eles venderam aquele mando lá contra o Flamengo,
vergonha,
levando,
né,
lá pra Brasília, cara, ficou.
Agora precisa do apoio da torcida, né?
É, então, mas fez bem, tá lá na zona do rebaixamento, mas o jogo tem que ser lá mesmo em Maceió. Claro. Tem que jogar em casa. Tem uma notícia aqui que o Goiás, ele recusou 1.700.000 para vender o mando do jogo contra o Flamengo. Goiás e Flamengo. Parabéns Goiás. Né? Tem que jogar lá, diante da torcida dele mesmo, cara.
Claro.
Que a torcida do Flamengo bota lá.
Esse jogo é chato pro Flamengo, Goiás e Flamengo. É um chato.
Não, do Corinthians é mais. Ó, Gabigol e Rafaela Santos passeiam em shopping. Eles são vistos juntos. Ó. Nossa, será que ela tá grávida mesmo?
O Neymar postou uma história que ele colocou uma folha de sulfite na
foto. Tampou a cara do rosto do Gabigol, né?
Você é Nelson Rubens, por
acaso? Não, acabou de ser. Saiu a notícia agora.
E quem perguntou isso? De fofoca dos caras, assim.
Já pensou? Quer saber
de fofoca? Artilheiro do campeonato.
Hein, será?
Não só no campeonato.
Que talvez. Tá grávida?
Ah, vou saber se a mulher tá grávida. Eu não sou ginecologista, como é que eu vou saber?
Você é médico?
O homem é goleador.
Não, ginecologista. O cara vai lá, você vai na ginecologista, ela fala se tá grávida.
O homem é goleador mesmo, hein, Nilson? Dentro e fora.
E não adianta só fazer exame de farmácia, não. Tem que ir no médico pra saber.
Ah, porque tem muito erro nisso aí, né?
Tem erro. Aí os caras tão... Cata susto, com exame de farmácia, meu Deus, é melhor melhor na ginecologia.
Vai no certo, né?
Vai no certo, pra você saber. Mas deixando essa, Nelson Rubens, outro que ouve sempre a Jovem Pan. Quer ver, ó, Roberto Cabrini, vai lançar um livro aqui, convidou todos nós. Grande Cabrini, melhor repórter da história da televisão brasileira, chama-se Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, Carlos Alberto de Nóbrega.
Ratinho.
Quem mais? O Boris Casoy tá sempre ligado.
Dia 12 de novembro o lançamento do livro.
Derico, rapaz, tá sempre ligado no Esporte em Discussão.
Walter Mercado.
É, todo mundo, eu já não sei. É, todo mundo tá curtindo a Jovem Pan, ligados no Esporte em Discussão aqui. Eles dizem
Gilberto Barros.
Eles se divertem. Eles falam que, olha, eu me divirto. O Carlos Alberto Nobre.
De
Nobre
Mauro falou, Naves.
Mauro Naves. A imprensa, de uma maneira
geral. Tá na hora de vir aqui, Maurão.
Hã?
Mauro, já falei pra ele aparecer aqui.
A hora que
ele
quiser, virar. Convidado do nosso diretor aí, Wanderlei Nogueira. Mauro Naves, a hora que quiser, vem aqui. É um dos maiores repórteres também do jornalismo esportivo do país, hein? Mauro Naves, sensacional repórter. Fala, Chaconzito.
Já que a gente tocou até no assunto Libertadores, um time que esteve na Libertadores.
Ah, peraí, o jogo seguinte do Fortaleza do Corinthians, sabe contra quem é?
Quem?
Eu tô vendo agora aqui.
Palmeiras
no Pacaembu. O
Corinthians tá frito.
Nossa. Mas é no Pacaembu o jogo, viu?
Pacaembu.
Vai ter show, né? Ou já vão começar as obras pra trocar? Não é show, né?
Show.
Vai. Desculpa, Chaco. Bom, não, que isso. Falamos em Libertadores, um dos que estava até há pouco tempo era o Boca Juniors. Que dizem que tá de olho em dois nomes aí pra poder substituir o Alfaro, que é o atual técnico.
Felipe Melo.
Felipão. Não, Felipe Melo não. Felipão.
E Felipe Melo.
Não.
Calma, Felipe Melo,
contratar. E Renato Portaluppi. Eu tô falando de técnico.
Aí sim, técnicos. Mas jogador Felipe Melo.
Aí,
eles querem aí o Felipe Melo, eu ouvi falar no Felipe Melo e no Filipão.
Lá e pra... o Renato Portaluppi pode aparecer como técnico também, é uma das possibilidades.
Ah, ele tem mercado aqui, ele não varia isso.
Hã?
Ah, mas o Filipão também teria mercado aqui, não?
Mas seria bem interessante, né?
Seria muito. O pessoal tá recebendo bem lá, viu? O pessoal tá recebendo bem. O Galhardo, o técnico
são do Rio. Dois ou três que recebem bem. 3
milhões por aí. 3 milhões.
O time mais caro da Libertadores.
3 milhões de reais o Galhardo? O equivalente a 3 milhões de reais.
Eu queria ver o Renato, o
Filipão. Por isso que é difícil trazer ele pra cá.
São Tomé, só acredito vendo, viu?
Ó, esqueçam aquela história que os argentinos estavam sem dinheiro.
Não pagam
o prato.
Eles melhoraram muito depois daquela história que os argentinos estavam sem dinheiro.
O time mais caro da Libertadores é o River Plate. Mais do que o Flamengo e o Palmeiras. E o Boca,
se não me engano,
é o quarto.
Tem grana. Por
passe, eu levanto pra você agora.
O River Plate não consegue pagar o prato.
Tem grana, tem grana.
Mas eles investiram, gastaram pra burro.
Bom, dinheiro não tá sobrando em parte nenhum do mundo, né?
Só.
Mas tem aqueles que gerem melhor, administram melhor a coisa, né? Talvez o River tenha uma diretoria que começou. Flamengo foi o caso. O Flamengo teve aí um problema sério econômico há pouco tempo.
É, devia 800 milhões, deve 350.
Pois é, o Flamengo tá gerindo
e tá faturando alto.
Tá faturando 8 milhões a renda do jogo com o Grêmio.
Quanto o CSA,
ele superou o Palmeiras, é o time que
3 milhões e meio foi recorde de público no Campeonato Brasileiro contra o CSA. Recorde de público, bateu o jogo contra o Vasco que eles jogaram em Brasília. Foi recorde.
Eu acho que teve uma diferença entre pagantes e não pagantes. Teve um jogo que teve mais gente, mas o outro teve mais pagantes.
Bom, não sei. Foram 7 mil gratuidades no jogo.
3 milhões e meio a renda contra o CSA. Então, quer dizer, o Flamengo está gerindo e administrando bem a coisa.
E 8 milhões ou mais contra o Grêmio.
Entra muita gente de graça
no
jogo.
E aí, Gabriel? Renato e Filipão no futebol da Argentina, ou falam também no nosso gloriosíssimo Felipe Melo. Eu acho que seria bem legal,
hein? Ah, eu acho também que seria bem legal. Acho que o Renato, talvez menos do que o Felipão, porque o Renato tem bastante mercado ainda aqui no Brasil, mas o Filipão seria realmente bem legal vê-lo no Boca. E o Boca vai provavelmente romper com o Alfaro, né? Porque a temporada deles não foi tão boa assim. Ainda mais agora que caiu na Libertadores para o seu maior rival. Seria interessante ter o Filipão no futebol argentino.
Eu acho que o Renato seria interessante. Muito embora eu torça para ele ficar, que a gente precisa de treinadores que botam o time para jogar, não é? Então eu preferi o Renato aqui, mas eu acho que o Renato seria melhor lá pro Boca do que o Felipão. E o Felipe Melo seria ótimo.
Seria,
o Felipe Melo tem tudo pra ser
ídolo. Tem todo jeito do Boca.
Jeitão.
E o futebol também argentino melhorou muito depois daquela crise em 2016, quando a AFA praticamente parou ali de pagar as equipes. Depois dali teve uma virada que melhorou muito o nível do futebol argentino em todos os quesitos, né? Mas vamos ver, né? Dinheiro eles têm. Agora resta saber se os técnicos brasileiros vão querer ir lá pro continente argentino.
Seria bacana ver um dos brasileiros aí, desse porte, desse nome, dirigindo um Boca Juniors. Seria bem legal.
Só, né? Uma coisinha.
Deve ter aquele. Você que pesquisa aí, vê se teve algum brasileiro que já dirigiu o Boca.
Só do Brandão, não?
Dirigiu
Boca. Vou fazer essa pesquisa.
Quanto
aos valores de elenco, né? River Plate, dos quatro que chegaram à semifinal, River Plate, 154 milhões de euros. Flamengo, 125 milhões de euros. Grêmio, 121 milhões de euros. O Boca, 120 milhões de euros. A soma do plantel.
Palmeiras não tá entre os quatro.
Não, é que eu peguei só os que chegaram à semifinal.
Ah, desculpa.
Peguei só os que chegaram à semifinal.
Então o River tem um valor maior, né? Esse é passe de jogador, né?
Passe de jogador, mas tem por mais de 25, quase 30 milhões de euros de diferença.
É, um belo investimento.
Agora, já que eles estão querendo levar um técnico brasileiro, um time brasileiro podia
buscar o Gagliardo.
Você vê que eu acho que é perigoso ele ir pra Europa, né? Se não ficar no River.
Aqui,
mas já tá 4 anos.
Seria
uma boa um time brasileiro aí que precisar de treinador. Chamar.
Fala, Chacon,
que isso é bom. Dê no Inter, eu torço pra que aconteça, que é bom treinador também.
Dei aquela pesquisada rápida, achei apenas um, Vicente Feola.
Dirigiu o Boca?
Tá aqui que dirigiu o Boca. Ah, vou ver o ano aqui certinho.
1900 e bolinha.
É, 1900 e muito. Eu procurei aqui, mas foi uma pesquisa rápida. Ah, vou pesquisar pra ver se tem mais.
Já tem um, Vicente Feola, um brasileiro que dirigiu o clube. O Roberto Petri saberia responder isso na lata, né?
Grande,
Roberto. Que sabe de futebol argentino, né? O nosso querido Roberto Petri. Tem cara que a gente tem que respeitar pra sempre, né? E esse é um desses. E respeito demais. Bom, mais algum assunto
aí? Eu falei o Oswaldo Brandão, ele treinou Independiente.
É, o Brandão treinou, mas não foi o Boca.
Duas vezes, não foi o Boca.
Ainda treinou o Peñarol, né?
É, ele trabalhou duas vezes.
Peñarol Uruguai.
Eu sabia que ele tinha treinado.
Sim, mas ele treinou outras equipes no mercado sul-americano, é isso que eu...
Isso, Peñarol no Uruguai e o Independiente, que o Independiente foi o maior vencedor de Libertadores, não
é
isso?
É.
Maior vencedor de Libertadores da América, o Brandão dirigiu duas vezes o Independiente. Muito legal.
Mas eu acho que vai virar e um argentino vai treinar o Boca.
Tô achando que o Filipão pode treinar o Boca.
Tem um Becacese aí que tá rodando aí, né, também.
Se o Jesus sair do Flamengo, do Grêmio, acho que o Flamengo vem em cima do Renato Portaluppi, porque já era um namoro antigo, né, antes dele renovar o contrato no ano passado, então...
Pode ser mesmo.
Pode ser que desçam agora. O Grêmio ainda não fez a proposta para renovação de contrato.
Você viu a declaração do Renato, né? Vou fazer de tudo para eliminar o Flamengo. Tomou uma piaba, né? Uma cacetada do Flamengo. E ainda tinha gente aqui que queria apostar no Grêmio. Você, Fausto.
Mas era para ser diferente, né? Para marcar.
É piada de mau gosto, né?
Ainda bem que
tomou uma piaba do. E aí ele foi inteligente. Falou: não, eu vou torcer pro Flamengo.
Você fica batendo no Fausto que tá ausente.
Vai,
o cara não tá aqui.
Tá bem bravo. O que você falou que ele é São Paulino?
R$100 comigo.
Tá bravo?
Tá bem bravo.
Quis apostar
aqui.
R$100. Tá
rosado. Mas esse negócio de falar do cara que tá ausente, não tem
jeito de se defender. Perdeu e pagou, né? Isso que é legal. O cara quando... Aqui tem duas apostas agora. Uma com o Diogo Mesquita, vamos deixar claro.
tá morto.
Sem lão.
Tá morto. Né?
Ele é River Plate, eu sou Flamengo.
Tá morto.
E o outro com o Bruno Landi também. Sem lão. Já conta pensando se vai apostar.
Ah, eu acho que não. É, eu só aposto quando eu tenho segurança se a partida tá muito em aberto.
É, então, mas não tá em aberto, pô. Flamengo e River?
Então, foi isso que eu disse. Tá muito em aberto. Eu não tenho segurança.
Mas pra mim tá em aberto pro Flamengo. Vai ganhar de os 2-0.
Não, tem que ter ousadia na vida, Chacon. Se não for ousado na vida...
Vai lá, faça aposta ao vivo, então.
Morre com o pincel na mão.
Faça aposta ao vivo.
Não, porque eu sou Flamengo também.
Já que vai, conteste.
Nilson, explica você pra ele. Se o cara, se você aposta no Flamengo...
Precisa Flamengo de ousadia. Também.
Como é que faz?
Precisa de ousadia.
Eu acho que vai ser 2-0 pro Flamengo esse jogo. 2-0, o Mengão ganha o jogo. Palpite. Vai ganhar do River 2-0. O Flamengo vai estar lá, voando no dia
22. Tem tempo, dois ainda tem tempo até lá. Ganhar, né? Os dois. Tem tempo até lá.
Tem, mas vai ganhar. 2-0.
Não tem papo também. Se fosse hoje, ganhava dois confrontos, quatro.
Vocês ficam tudo tonto aí, achando que argentino vai...
É, baba-ovo, né?
Baba-ovo. Argentina, o que ganha a Copa do Mundo? Ganhou duas, nós ganhamos cinco.
Não, mas isso não importa.
Argentina tem duas vezes cê, o
Flamengo segundo... vai entrar com as cinco taças do mundo
Argentina
ali.
Argentina tem
duas. Vou entrar aqui com cinco Copas do Mundo no campo e jogar com as cinco.
Mas tem.
Vai jogar com Pelé.
Mas tem.
Vai chegar e vai entrar com Garrincha.
Você tá debochado com
o eu tô bravo.
Mas você tem razão. Só que o Flamengo vai ganhar do porque o Flamengo tem mais time que o River Plate. Vai ganhar porque o time é melhor.
Não, eu acho que tá muito em aberto. Mas não é assim muito melhor.
Não, é melhor. Time vai ganhar.
Sua final muito equilibrada. Muito assim,
equilibrado, equilibrado 2-0.
Torcerei para o futebol brasileiro. 2-0. Não, eu acho que, assim, esse é um tipo de jogo, um jogo só, né, Nilson? Uma infelicidade de um cara expulso, fazendo uma bobagem.
Vai, muretinha. Muda
tudo.
É um jogo só, é difícil arriscar.
Tem que ser que nem se é no bolão do Samidano aí. Entendeu? Você é convicto, tu tá na frente do bolão.
Tá mandando muito.
Aqui no ar você pipoca. No bolão você vai ver.
Nossa, Zé Muretinha.
É análise.
Mas você não tá chutando. Eu queria Grêmio. Você falou, você tá chutando. Falei, não, vai dar Flamengo. Não era chute. E o Flamengo meteu 5.
Mas é mais ousado, Zé, vai.
Uai, você falou, é chute. Falei, não, o Flamengo vai ganhar.
Tá muito cedo,
eu falei,
né,
aqui,
Zé?
O Flamengo vai ganhar o jogo.
Eu acho que é jogo dificílimo pro Flamengo. Claro que eu torcerei pro futebol brasileiro contra o futebol argentino, como sempre. Né? Mas eu acho que é jogo, parada dura, hein, cara.
Aí, River Plate, resultado. Aí,
não, eu acho que dá Flamengo, mas... Cara, é jogo duro.
Jogo duro. Bom, gente, olha, vamos ao ponto final, né? Hoje tem um lançamento aqui no Museu do Pacaembu, do livro do Fiore Gilhote. Fiore Gilhote e Osmar Santos.
Mauro Beto estará lá.
Mauro Beto, todo mundo vai estar por lá. São os dois grandes gênios da narração esportiva do Brasil, na minha opinião.
Muito obrigado. Hoje sou eu, Loberhor. Loberhor.
Pra mim...
Loberhor, locutor da rádio do Brasil e do mundo.
Não dá pra comparar Fiore Gilhote, Osmar Santos e Fiore Gilhote com ninguém. Os dois grandes gênios da narração esportiva do Brasil. E o Fiore vai receber seu livro hoje. Hoje é a biografia, o seu filho vai estar lá, o Marcelo Gilhote vai estar lá, o Mauro Betting, que foi um dos caras que escreveu o livro. Quais os outros dois?
Paulo Rogério.
E o outro?
E o Mauro.
E o Marcelo. E o Marcelo Gilhote. Marcelo,
o Paulo Rogério
e o Mauro Betting escreveram essa biografia desse que foi um monstro ao lado do Osmar, na minha opinião. Claro que eu respeito todas as opiniões, mas na minha opinião eles são disparados os dois melhores narradores da história do futebol brasileiro no rádio, indiscutivelmente, Osmar e Fiore Gilhote. E o Fiore recebe essa homenagem hoje a partir de 7 da noite lá no Museu do Pacaembu. Se você puder, compareça e prestigie o lançamento desse livro do nosso companheiro Mauro Betting também aqui. Gente, amanhã no Jovem Pan Esportes estarei lá no YouTube. Você não vai ouvir no AM, não vai ouvir no FM, mas você vai ouvir no YouTube, Jovem Pan Esportes. Não, você tem que divulgar bem, porque é um grande clássico.
E o horário não é um horário atípico para
clássico.
Isso não é pra brincadeira, é um grande clássico.
É um horário atípico pra clássico.
É um grande clássico, São Paulo e Palmeiras. Então você vai ver lá no YouTube. Jovem Pan Esporte, você vai no YouTube. Ah, por que não vai no AM, no FM? Porque tem hora do...